Olá, eu sou a Suzana.
Eu sou a Carol.
E esse é o podcast Escute o Lado B. Bem-vindas!
Hoje a gente vai falar sobre um assunto que sempre que a gente abre o boxinho lá de comentários, de perguntas, as pessoas questionam. Eu acredito que está muito ligado a uma influência cultural que a gente teve enquanto mais jovenzinhas e que desperta a curiosidade das pessoas. Nós vamos falar hoje sobre rotina.
Eu acho que sempre perguntam sobre rotina de limpeza, ou rotina com os filhos, ou como sobreviver à maternidade, casamento e tudo isso junto. E a nossa resposta quase sempre é ter uma rotina.
Rotina. É quase uma, para mim né, tem quem tem a ojeriza, né, ouvir a palavra rotina, não, eu odeio, não. E tem aqueles adeptos tipo religião, que é o meu caso, ok? Quando me perguntam, tá lá, religião, eu coloco rotina.
Eu, na verdade, sou naturalmente pouquinho tendenciosa a ser inflexível.
Pouquinho é muita bondade, muita. De quem dividiu o quarto com ela muitos anos, é bastante coisa.
Pois é, então a rotina para mim, ela me dá uma previsibilidade que é um alívio. Eu preciso que as coisas sigam um script, porque senão eu fico desnorteada. E quando eu fico desnorteada,
Salve-se quem puder.
o Bruce Banner tende a dormir e o Hulk aparece.
Coitada do Pedro. Bom, mas vamos lá. Eu acho que a gente pode... Vamos começar do começo. Afinal de contas, o que que você entende por uma rotina? Como que é uma rotina para você?
Então, gente, eu fui criada por uma mãe que era muito ordeira. Minha mãe gosta muito que as coisas tenham ordem.
Olha ela aqui de novo no podcast.
Sempre. E além disso, nós vivemos nos Estados Unidos, isso durante um bom tempo formativo da nossa vida, né? Esse período de formação. E nos Estados Unidos as coisas, elas têm limites muito claros. Então, por exemplo, uma vez eu e o Pedro, a gente estava vendo um filme que tava tendo uma festa, aí deu 11 horas e o dono da casa falou: "Gente, hora de todo mundo ir para casa." E tem uma frase em inglês que fala: "Você não tem que ir para casa, mas você tem que sair da minha." E o Pedro ficou meio assim, aí eu falei: "Pedro, isso nos Estados Unidos não é falta de educação, isso é bom senso. Tipo assim, acabou o horário desse evento, nós planejamos. Tchau."
Tinha hora para começar e tinha hora para terminar.
Exatamente. Pode todo mundo para casa, porque eu disponibilizei o meu lar para vocês e o meu tempo para vocês de 6 às 11. Acabou. Então, assim, eu fui criada nesse contexto em que tudo tinha horário, tudo tinha ordem, tudo tinha limite. E isso me deu muitos, muitos benefícios, muitos. Em termos de ser disciplinada com estudo, por exemplo, de ser disciplinada com as coisas que eu precisava fazer, de ser organizada com o meu tempo. E eu não percebi quão útil eram essas ferramentas até a vida adulta.
Eu também, eu também. No meu caso, eu cheguei nos Estados Unidos, eu já tinha 12 anos. Então, eu já carregava uma boa bagagem, por exemplo, escolar e cultural daqui. Então, para mim foi, no início, um choque, eu vou dizer um choque cultural, mas que trouxe um impacto positivo muito grande e que eu abracei a ideia e os benefícios de forma muito rápida. Recentemente, o senhor, seu pai, virou para mim e falou que eu deveria fazer um teste de TDAH, porque ele jura que eu tenho um transtorno de déficit de atenção. E, nas palavras dele, eu não sou assim tão. Como que eu posso dizer? Eu não sou tão prejudicada porque a mamãe era muito rígida com a gente, assim, muito rigorosa com muitas coisas. Então, assim. Eu tive uma disciplina muito próxima, assim, sabe? Um acompanhamento muito próximo. Aí eu fiquei pensando sobre aquilo, falei, bom, déficit de atenção eu devo ter mesmo, tudo bem. Mas não é uma coisa que me incomoda. Também não incomoda o meu marido, então tá ok. Tá ok? Tá ok. Mas eu acho que a escola, para mim, nos Estados Unidos, e essa cultura de rotina foi muito positiva nesse sentido. Porque a minha cabeça geralmente é uma bagunça, é muitas coisas, acontecem muitos pensamentos e tal. Mas eu aprendi as ferramentas para pelo menos me ajudar a aliviar um pouco esse fluxo e como sentar, como planejar. Eu lembro assim que a agenda aqui no Brasil, pelo menos na minha época, vou saber melhor em breve, era basicamente assim, a comunicação entre pais e professores.
Sim, até hoje
É assim?
trabalhava em escola.
É.
Sim, o pai anota, tipo, ah, meu filho tá gripado, a professora olha, ou grampeia o panfleto do evento, etc.
Até então tá sendo assim, com a Ana Luísa. Eu não sei como vai ser no ensino médio, mas eu lembro que lá você chega e tá. Primeira coisa, você vai chegar na sala e vai estar. Tá, na minha época era retro ou computador, né? E já tava lá na paredezinha todo o roteiro daquela aula. Tudo que aquela aula ia cobrir naquele dia. A matéria tal, a lição de casa era tal.
Quais páginas,
Isso.
tudo, tudo
Então,
detalhado.
3 meses depois, se eu precisasse de qualquer coisa, eu tinha que ir lá na agenda. Na agenda estava anotado tudo que eu estudei todos os dias, em todas as aulas. E não era tipo assim, ah, opcional. Era uma coisa que todo mundo fazia e você acaba abraçando aquilo, absorvendo aquilo. Então, eu fui aprendendo a criar esse tipo de comportamento e de rotina. E eu vi quão benéfico aquilo era para minha vida.
Isso me ajudou muito profissionalmente.
Também,
As pessoas
muito.
às vezes me questionam sobre meu planejamento de aula. Tipo, nossa, suas aulas, elas são tão bem planejadas, porque eu sempre tive aulas extremamente bem planejadas, que tinha início, meio, fim, toda a atividade tinha um propósito, estava tudo muito claro, as páginas estavam ali, os exercícios já estavam prontos. Não tinha aquela coisa, tipo assim, o assunto de hoje é esse e a gente vai fazendo
Vamos
e
devagar
vendo
aqui.
no que dá, entendeu? Não, era tudo bem metodicamente planejado. Então, assim, isso me beneficiou muito como professora, porque planejar as aulas, planejar todo o desenvolvimento do meu aluno, para mim é muito fácil, porque desde nova eu vi isso sendo feito. Então, assim, eu só vi benefícios nisso. E quando a minha filha nasceu, é natural que eu queira dar isso a ela também.
É, eu antes de ter filhos ainda, duas coisas. Primeiro que, no âmbito profissional, isso me ajudou muito. Eu lembro que quando eu trabalhava, que tinha agenciamento de cargas, movimentação de carga e tudo mais no Comex, eu lembro que eu chegava todos os dias de manhã, eu sentava e a primeira coisa que eu fazia, eu listava absolutamente tudo que precisava ser feito, tudo que eu ia fazer naquele dia. E quando eu fui fazer a transição da empresa, que eu fui treinar a pessoa que ficou no meu lugar, eu lembro que depois o meu diretor me chamou e falou assim: "Nossa, eu queria saber como é que você treinou fulano, porque ele pegou tão rápido, ele tá..." Eu falei: "Muito simples, ele mantém uma agenda diária de tudo que ele precisa fazer." E isso é uma coisa assim muito simples. Uma regra básica de qualquer pessoa que trabalha com produtividade. E depois, quando casei, que aí fui viver o sonho doméstico, não muito, eu lembro que eu comecei a pesquisar na internet coisas que as mulheres, tipo, que as americanas faziam, como elas faziam na casa delas. E aí eu descobri o mundo das rotinas domésticas, de limpeza e tal, que eu não me atentava muito quando eu era criança, porque, enfim, não precisava. Mas agora eu falava: caramba, é isso aqui que eu preciso na minha casa, isso aqui parece dar muito certo. E, para mim, dá muito certo.
Sim, eu acho que quando eu casei, eu dividia, por exemplo, Carol sabe o que ela viu, tinha um quadro na minha casa, tipo assim, olha, segunda-feira é dia de fazer isso, terça-feira é dia de fazer isso, porque assim eu conseguia me nortear com tudo que precisa ser feito, porque a gente sabe que a casa, ela é um serviço que nunca acaba. E se
Sim.
você for olhar, você está sempre fazendo muitas coisas. Se você tem uma lista, se você tem uma organização, você tem um roteiro, aquilo se torna não só mais organizado, mas até mais leve para
E
você.
mais automático, porque
Isso.
você se acostuma que na segunda-feira você vai fazer aquilo ali. Então, segunda-feira você já entra num ritmo assim: hoje eu tenho que fazer isso, né? Acabou, você fez. E é engraçado, né? Quando a gente estava discutindo sobre esse podcast, a gente esbarrou justamente na questão cultural. Muitas pessoas, quando eu vou conversar sobre rotina, falam assim: ai, mas eu não me adapto, ai, eu não sei ter horário para isso, porque a gente não tem hora para dormir, porque a gente nunca tem hora para não sei o quê e tal. E eu entendo e eu respeito, porque eu já vi os dois lados da moeda, assim, né? Eu já vi, culturalmente falando, o americano, que é extremamente disciplinado, e o brasileiro. A gente é famoso por quê?
Pelo jeitinho.
Jeitinho brasileiro, jogo de cintura. E é muito bom.
Nossa malemolência.
Exatamente. É muito bom? Sim, é muito bom, porque hoje, se alguma coisa foge da rotina, a gente tem esse ladinho cultural aqui que dá para aflorar e vamos lá, dá um jeito, rebola aqui
O
e.
meu tá meio adormecido, mas eu tenho que cutucar ele bastante para acordar
Sério.
da flexibilidade. Nossa, mas eu tenho que quase sacudir, assim, tipo, não. Tá na hora de ser flexível, vamos lá. Desperta, vós que dormes.
O meu não, o meu é mais flexível, assim. Até porque eu tenho tendência, as pessoas falam assim, nossa, você é tão organizada, você é tão. Débora, se você tá ouvindo isso, eu já te falei isso. A Débora trabalhou na minha casa. Eu não sou organizada. Eu, naturalmente, eu não sou. É uma questão muito estritamente de disciplina. Eu me disciplino a ser pelo bem daqueles que moram comigo. Eles
Exatamente.
precisam que eu esteja minimamente focada e disciplinada. E eu também só vi benefícios, apesar de toda a questão. Assim, tem um lado ruim? Tem. As pessoas muitas vezes não entendem. Por exemplo, não, eu não vou sair tal dia. Principalmente quando eu tinha criança pequena, gente, lá em casa era tipo relógio suíço. Eu tinha hora para a criança tinha hora para acordar, hora para dormir, hora da soneca, hora para absolutamente tudo. E para mim, apesar de ter sido um pouco engessado esses dias, eu senti falta da liberdade, eu não vou mentir, era ruim esse aspecto, sim. Mas por outro lado, me dava uma sanidade mental que eu sabia que não seria possível se eu não tivesse rotina.
Sim, isso é uma coisa que nós duas tivemos muito. Nos Estados Unidos tem o denominado school night, que é noite de dia escolar. Tipo assim, nada vai acontecer nessa noite. Não vai ter nada para você fazer
Não tem evento
porque
social, não tem.
é noite de dia escolar.
No dia seguinte você vai para aula, então não tem, você tem hora para dormir.
E assim, isso era uma coisa que todas as minhas amigas tinham. E
Sim.
para mim era super normal. Eu só fui perceber que as pessoas têm muita dificuldade com esse conceito aqui no Brasil quando eu tive a Abigail. E assim, a Abigail, ela tem hora para dormir. E ela corresponde muito bem à rotina dela. Tanto que hoje, quando dá a hora dela, fica nítido que deu a hora dela, porque ela
Sim.
já está
Meus filhos, até hoje. A Novisa tem quase
morrendo
5 anos e até hoje é assim.
de sono, ela quer dormir. E assim, eu aprendi que a rotina, ela ajuda você a respeitar os limites do seu filho. Abigail, por exemplo, quando a gente já teve algumas situações, a gente tem bastante gente em casa, e, né, barulho, e gente que pega, todo mundo mexe, porque ela é uma gordelícia. Vai chegando um momento que ela começa a ficar cansada daquilo, e ela começa a querer o conforto da tranquilidade daquilo que ela conhece, que é a rotina dela. Então, assim, a questão dela ter hora para acordar, até o meu marido estranhou muito isso. Tipo assim, não, Pedro, deu 7h30, acorda ela. Ele achava, tipo assim, não, deixa eu dormir até quando ela quiser.
Meu
Não.
marido, muito parecido com você, não estranhou tanto. Ele
Nossa.
super abraçou a causa comigo. E eu acho que isso também é importante, né? Dentro da casa.
Todo mundo tem que
Todo
ser
mundo,
adepto
exatamente, da
daquilo.
rotina. Então, é legal quando você casa e você cria uma rotina para vocês dois. Eu acho muito legal. Porque isso é como se fosse um treinamento para quando chegarem os filhos. Porque, no meu caso. Jovem, casada, vida louca. A gente saía 11 horas da noite. Ai, deu na telha de sair 11 horas da noite.
Nossa,
Vamos!
maratona de Breaking Bad, quem nunca?
Gente, eu maratonei Breaking Bad. Ana Luísa tinha acho que 4, 5 meses. Eu fui dormir 4 da
Louca,
manhã. Louca,
louca,
completamente maluca.
meu
Eu e o Jô, a gente se olhava e
Deus,
falava assim: a gente é muito retardado. Caraca,
nossa,
muito.
aquela coisa tipo assim, a gente tá ferrado amanhã,
Isso, exato. Essa consciência. Justamente por causa da rotina.
exatamente, e eu
E eu
acho que
sabia quando eu ia
assim,
poder descansar também, por causa da rotina.
hoje as pessoas perguntam, hoje a Abigail vai fazer 9 meses, e assim, desde os 5 meses dela, ela não acorda pra mamar. ela dorme a noite inteira. É assim, eu fui muito beneficiada pela experiência da minha irmã. Porque quando a Abigail tinha 10 dias de vida, eu falei: Pedro, nós já estamos de volta em casa e agora essa menina vai entrar numa rotina. Então, assim, vai ter hora para dormir. 6h30 da noite, eu apagava tudo. Não tinha mais barulho, porque agora o corpo dela tinha que começar a entender que é o ritmo, eles chamam de circadiano,
Circadiano.
que você tem que entender que agora é hora de descansar. E dava 7 horas da manhã, o Pedro pegava ela, botava num carrinho e dava uma volta no quarteirão, para ela ver sol, para ela entender. Agora o dia amanheceu. E eu comecei isso com 10 dias de vida. Com um mês, a gente já dormia a noite inteira. Ela acordava 2 vezes para mamar. Mas já tinha o horário para dormir e já tinha o horário para acordar. E isso me deu uma sanidade mental de conseguir viver, entendeu? Então, assim, hoje, com 9 meses, por exemplo, nas sonecas, a gente já consegue ser um pouquinho flexível.
Sim,
Tipo assim, ah, se
sim.
ficar um pouquinho mais na praia, não tem problema,
Sim.
vai dar tudo certo. Mas eu continuo sendo extremamente rigorosa com a rotina dela, porque eu vivi os benefícios disso. E eu não vou negar algo que eu sei que é benéfico à minha filha, porque os outros acham chato.
Porque no fim das contas, cada um cria o seu filho da forma que acha mais adequado.
Exatamente.
O ônus e o bônus fica para quem é responsável.
Eu entendo que tem coisas como abuso infantil que nós não podemos permitir que as pessoas perpetuem por uma questão de preocupação com as crianças. Agora, o fato da minha filha ter horário para dormir, gente, é uma coisa assim que é individual da minha casa. E eu acho que quando a Abigail tinha mais ou menos uns 20 dias, eu estava muito na crise de: será que eu deveria começar já a treinar ela em termos de mamadas? Porque assim, a Abigail ela mamava muito e muito frequentemente. E aí muitas pessoas falavam que era melhor ter livre demanda, outras falavam que era melhor eu começar a espaçar as mamadas meio que assim, de forma eu fazer isso. E teve um momento que eu falei assim: Deus, você conhece essa criança, que eu não conheço, apesar de ter saído de mim. Você conhece a mim, meu marido, minha casa, as nossas necessidades. Eu vou precisar de sabedoria para criar uma rotina que beneficie todos.
Sim.
Mas hoje, a pessoa que mais precisa disso é a minha filha. E eu vou dar a ela essa prioridade no desenvolvimento da nossa rotina. E quem não gostar disso, só
Oh, well.
lamento.
Uma vez eu conversei com uma pessoa que ela teve gêmeas. Eu conversei com ela no seu casamento. E ela falou para mim que ela era tão adepta da rotina, mas tão adepta, que ela chegou a tirar as meninas da própria festa de aniversário, porque era hora de dormir. Ok, gente, despeço-se dos aniversariantes, porque agora tá na hora delas dormirem. Se eu não tivesse filhos e se eu não conhecesse os benefícios de uma rotina, eu ia olhar aquilo com um olhar de julgamento muito cruel.
Nossa, eu
Tipo,
tô
que
bem.
pessoa louca!
Ai, que saco. Leva o menino junto. Tipo assim, você não quer ir pro Outback 11 horas da noite? Leva a criança. Qual que é o problema? Criança portátil. Você pega e carrega pra qualquer lugar que você quiser.
Pois é, mas a gente riu porque ela passou dessa fase, hoje ela já olha aquilo com um olhar muito mais maduro. E a gente riu porque a gente sabe que quando a gente está ali no olho do furacão, qualquer coisa que te dê um mínimo de previsibilidade vai te deixar mais segura. Então, às vezes a gente peca pelo excesso?
Sim.
Pode ser que sim.
Ah, com certeza. Já
Pode
pequei
ser que
pelo
sim.
excesso.
Eu
Com
também já.
certeza.
E eu também pequei pela falta do excesso, vamos dizer assim, por ser liberal demais.
É, também, com certeza.
Entendeu?
E na hora que minha filha estava gritando, eu pensei:
Eu fui burra. Não devia ter. Eu também já tive esses momentos. E a gente vai encontrando o equilíbrio, ou talvez não, a gente vai cada dia, né, tentando descobrir como é que vai ser. Mas, independente disso, eu não abro mão da rotina. Não abro. Então, assim, ter uma rotina de limpeza com a casa, É muito importante. Eu tenho ajuda uma vez por semana com uma pessoa que vai lá e me ajuda a fazer uma boa faxina. Todos os demais dias, a vida continua. As roupas, ela não cuida de roupa, por exemplo. Então, toda roupa fica por minha conta, comida, tudo mais. Então, se eu tenho uma rotina, eu consigo pensar no que a minha família vai comer. Eu consigo me planejar para que eles tenham roupa limpa. E quando as coisas saem da rotina, eu sei o que fazer para colocar o trem de volta no trilho para ele seguir o seu caminho. Então, isso para mim é muito importante. Mas, de novo, foi uma absorção muito cultural. Eu tenho plena consciência que se eu tivesse passado a minha adolescência aqui e tudo mais, eu não seria essa pessoa. Eu seria muito mais vida louca, que mané rotina, que mané horário, as pessoas estão doidas. E como eu ouvi perguntas do tipo: nossa, mas como é que você fez? Ela dorme a noite toda, ela dorme de 7 às 7?
Sim,
Gente, meus
isso não
filhos.
é um bebê, isso é um urso.
Ouvi muito, mas lá em casa também, era sagrado. 7:30, Ana Luísa na cama. Depois, o Matias, quando chegou, o horário de dormir da Ana Luísa era às 8. Então a gente meio que segurava ele para ele dormir às 8, mas ele já estava exausto também.
Sim.
Mas os dois, colocava os dois para dormir às 8, acordar às 7:30 da manhã. Sagrado. E funcionou muito bem. E
E
eu acho.
sabe o que isso faz? Você bota a criança 7 horas para dormir à noite e você tem tempo de olhar para o seu marido.
Exatamente.
Só
Ver.
você
Exatamente.
e ele.
Isso, para mim, isso foi fundamental.
Também.
Crucial.
Nossa, como
Mesmo que fosse
eu.
para sentar no sofá morta e olhar para a cara dele e falar assim: pelo amor de Deus, me leva para a cama para dormir. E nada
Não.
além disso.
Eu amo. Virar pra ele e falar assim: ah, faz alguma coisa pra eu comer, pelo amor de Deus, tô morta. Vai lá, vai, faz um misto. Ou deixei um guacamole pronto à tarde, porque eu sabia que as crianças iriam dormir aquele horário e a gente teria tempo de sentar, de conversar, de fazer outras atividades recreativas, entendeu? E conseguir ler, conseguir ver alguma coisa, conseguir planejar minhas aulas antecipadamente. Isso me deu tempo. Quando as pessoas falam assim, esses dias eu encontrei um amigo, ele falou: ué, cadê suas olheiras de mãe privada de sono? Eu não sou privada de sono. Eu durmo mais do que 8 horas. Eu durmo mais do que um ser humano precisa por noite. Eu durmo muito bem, durmo tranquila, sabendo que minha filha também está dormindo tranquila. E na hora, se ela acordar antes da hora dela de acordar, ela vai ficar quietinha no berço dela, brincando com o cobertorzinho dela, esperando da hora dela acordar. Porque eu acostumei ela assim. E funciona assim. Funciona pra ela, funciona pra mim, funciona pro meu marido.
Sua megera, sua inflexível.
Nossa, mas eu vou tatuar isso na minha testa. Porque eu prefiro mil vezes ser a inflexível do que a pessoa que não dorme há 6 meses.
Eu também não.
Eu preciso
Eu também,
dormir.
eu também. Eu tenho essa necessidade real e a rotina me ajudou muito. Todas as minhas amigas, todas as minhas amigas, a Suzana tá aqui, pode confirmar, que tiveram filhos depois de mim. E eu falo, quantas vezes eu falei isso no Instagram? Muitas. Eu falava: gente, faz uma rotina para essa criança, tem horário. Rotina é vida. Só que eu acho que muitas, e a gente acaba sofrendo muito, né? As minhas amigas muitas vezes têm muita dificuldade porque elas não eram acostumadas a ter uma rotina de vida, de afins. Então, quando chega a maternidade, caramba, agora eu tenho que viver essa privação toda. Então, é muito mais fácil. E eu acho que vale a pena. É a minha religião, ok? É a rotina, eu já falei isso aqui no início. E hoje em dia, eu já consigo ser muito mais flexível do que eu era quando os meus filhos eram muito bebezinhos. Hoje em dia, se eu viajo, por exemplo, que mané rotina? Não tem rotina. A gente está viajando, a gente está de férias. Mas eles sabem, até isso eles são capazes de captar. Eu estou fora da minha casa, o negócio aqui é meio bagunçado. Chegou em casa, as coisas voltam para o lugar. Isso é uma dádiva. E eu acho que isso tem impactos muito além do simples horário, do simples. Isso é uma questão de disciplina para a vida, para tudo que você vai fazer depois. Você já está ensinando os seus filhos desde cedo que que existe um limite para as coisas,
que há tempo para tudo,
ordem e a autodisciplina. Tipo, eu queria estar na rua vida louca. Eu queria estar na rua vida louca várias vezes, eu penso. Mas eu falo, será que isso aqui vale a pena? Eu deveria fazer isso? Ou eu deveria esperar um outro momento oportuno? Porque afinal de contas, amanhã eu tenho que ser uma adulta responsável às 7h30 da manhã.
Isso é uma coisa que eu também aprendi a filtrar muito. Vale a pena o esforço que isso vai me causar?
Exatamente.
Vai valer a pena para minha filha o desgaste de ficar acordada, de... Porque assim, eu penso no hormônio do crescimento, entendeu?
Óbvio.
Que o bebê libera enquanto ele dorme. Eu quero que ela cresça, eu quero que ela cresça bem, eu quero que todos os neurônios dela façam todas as sinapses possíveis. Eu quero que minha filha tenha estrutura. Quero que ela cresça bem. Então, eu creio que a rotina ajuda isso. Eu fui muito beneficiada. Eu vou fazer isso com a minha filha. Mas cada um sabe onde aperta para cada um. Se na sua casa funciona bem e você acha que vai beneficiar seu filho, ninguém tem hora para dormir, ninguém tem hora para acordar, ninguém tem hora para comer. Linda, vai com tudo. Entendeu?
Seja feliz, né?
É, ué.
Pode ser que às vezes, por exemplo, com um filho funcione e aí chega o outro e você se vê tipo, meu Deus, essa
Exatamente.
pessoa precisa, sabe? Tem crianças que se sentem muito ansiosas. E de novo, a gente está falando essas coisas e sendo tão enfática porque as pessoas têm muita curiosidade em relação a isso. Elas perguntam muito. Todas as pessoas que vão tipo, na nossa casa, que chegam lá, que tem um quadrinho da limpeza pendurado, de horários, que vem a gente falando.
Gente, eu tenho lista de compra plastificada.
Exatamente, todo mundo quer saber. Eu lembro que uma vez eu recebi um casal na minha casa e o marido virou e falou assim: olha isso aqui! Olha isso aqui! É isso aqui que a gente precisa lá em casa! Tira uma foto! E aí eu achei aquilo super engraçado, porque realmente é um choque cultural, mas muito benéfico. E a gente só está sendo enfática, por quê? Porque as pessoas têm muita curiosidade e a gente queria dividir a nossa experiência. Eu defendo com unhas e dentes uma rotina. E vai chegar o tempo de ser flexível com ela. Enquanto as crianças forem bem pequenininhas, eu acho que vale muito a pena ser rígido com ela e fazer os sacrifícios necessários. Eu acho que a prioridade são as crianças.
Sempre.
Quando eles, né, são crianças pequenas, têm as suas necessidades, todo o demais vai poder esperar. A vida social, tudo, né? Todos os eventos que supostamente a gente deveria estar, eu não deveria estar em lugar nenhum, mas enfim. Tudo isso pode esperar. Tem um tempo para essas coisas. Até aqui eu pude viver isso super intensamente. Agora eu vou ter que dar uma pausa, ensinar essa criança coisas muito importantes e depois gradativamente a gente vai voltando ao normal ou não. Eu acho que ninguém vai morrer porque a gente vai faltar uns eventinhos aqui ou ali e vai ser muito benéfico para os nossos filhos. E a gente pode ensinar eles a serem pessoas compromissadas, terem limites. Tudo isso que a gente já falou aqui, eu defendo. Então, para vocês que perguntaram, ai, como é que dá conta da casa, da vida? Tenha uma rotina, seja disciplinada, vale a pena.
Tem uma frase que a gente ouvia muito na escola nos Estados Unidos. Se você falha em planejar, você está planejando falhar.
Sim, ela geralmente estava plastificada em letras garrafais penduradas na porta da sala.
De toda a sala de aula tinha isso. E hoje, por exemplo, as pessoas falam sobre a questão de como eu escrevo, como eu tenho facilidade de escrever um texto. E como é muito difícil você encontrar alguém que escreva bem. Isso é uma cultura também dos Estados Unidos. Você faz um roteiro pré-programado para tudo que você vai fazer, inclusive para os textos. Tipo assim, a introdução, eu vou falar isso. Aí, primeiro parágrafo vai ser sobre isso, o segundo vai ser sobre isso, o terceiro vai ser sobre isso, e na conclusão eu volto no ponto da introdução. Esse tipo de planejamento mental em relação a tudo que você vai fazer facilita as coisas, facilita o seu cérebro, facilita o seu emocional. Então, sim.
E as coisas corriqueiras do dia a dia que estão
Exatamente.
ali. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem agenda?
Tenho.
Eu também tenho. E eu compro agenda todo ano e é tipo um
Sim.
rito. E assim, Natal, meu aniversário é 7 de janeiro, pode anotar aí. E aí, se você quiser me dar um presente, você pode me dar uma agenda. Desde os 12 anos eu ganho agenda no início do ano e eu amo ganhar agendas. Acho que as minhas amigas mais próximas todas já me deram agenda, porque elas sabem que eu gosto muito. Então, ó, uma dica prática para você que tá, tipo assim, ai, não sei como começar. O que eu faço? Depois você diz aí se você faz parecido ou não. Mas todos os dias de manhã ou na noite anterior, quando eu não consigo fazer à noite, eu faço de manhã cedo, eu sento, ou no café da manhã, ou antes das crianças acordarem, e listo tudo que eu preciso fazer naquele dia, tendo a consciência de que só quem conclui todas as listas é Deus. Eu não vou concluir todas, mas mesmo assim eu anoto tudo, incluindo lavar a louça do almoço, bater duas máquinas de roupa, fazer o pagamento tal, coisas importantes e coisas corriqueiras. Eu anoto tudo, porque aquilo ali me dá um roteiro para o meu dia e eu consigo agir de uma forma nas coisas menores automáticas e dar a devida atenção naquilo que é maior. E você?
Olha, eu defendo a rotina com unhas e dentes, mas eu vou falar assim, eu defendo a minha rotina com unhas e dentes. Longe de mim estar aqui, pregando para vocês que vocês precisam fazer A, B ou C. Mas assim, eu posso falar dos benefícios que trouxe para mim. E eu acho que muitas coisas que nós achamos que são rígidas demais, é porque nós estamos inseridas numa cultura que é indisciplinada. E eu acho que ninguém pode questionar que, como brasileiros, nós temos poucas noções de limites.
Quem tem limite é município.
Exatamente. Não é isso que eu quero passar para os meus filhos. E eu preciso começar sendo exemplo. Você não vai criar filhos disciplinados se a sua casa é indisciplinada, se nada tem estrutura, se nada tem horário. Então aí depois você quer que o seu filho saiba que ele tem hora para estudar, que ele tem hora para comer, que ele tem. Não, vai ser tudo na base do
No
na
beijo.
vontade,
Comigo é na
entendeu?
base do beijo.
Quando der vontade eu faço, quando não der não faço. Isso não ajuda ninguém. Eu acho que isso não nos ajuda como sociedade.
Sim.
E o que eu posso fazer hoje para mudar isso é na minha esfera micro.
Sim.
Então, assim, eu gosto de planejar tudo que eu preciso fazer, eu gosto de anotar, até porque, vou ser sincera, se eu não anotar, eu vou
Eu
esquecer.
também.
Eu esqueço, eu perco horário. Eu sou uma pessoa que, apesar de ser muito inflexível, eu também tenho, assim, lapsos de relapso. Então, eu preciso organizar as coisas. Se eu não fizer a lista de supermercado, por exemplo, eu tenho que ir duas, três vezes no mesmo dia,
Sim.
porque eu vou esquecer as coisas. Então, assim, esse é o meu objetivo em ter uma rotina na minha casa. Eu preciso dela para funcionar. E eu quero que minha filha tenha também. Se isso não se aplica a todo mundo, se todo mundo não entende, se todo mundo não gosta, todo mundo não mora na minha casa e eu não tenho nada a ver com isso. Eu tô bem contente com a minha decisão. Você tá, Carol?
Sim, querida.
Então é só isso que importa, não é mesmo? Se vocês estão de boas, fiquem de boas. Eu tô de boas. Carol tá de boas. Tá todo mundo de boas.
Sim. E você então faz a agenda,
Passo.
diariamente. Tá aí. Se você quer começar e não sabe por onde, uma agenda e anotar todos os seus afazeres do dia é um bom começo. E aí, vocês gostaram do assunto? Nossa, é um assunto que pedem tantos. Eu não sei se a gente conseguiu abranger todas as dúvidas, mas se restaram dúvidas ainda, a gente está super disponível para responder e contar a nossa experiência, tá? Não é a nossa instrução, a nossa experiência.
Nós queremos trocar experiências, porque nós entendemos que isso enriquece a vivência de qualquer pessoa. Então, assim, nos conte o que funciona na sua casa. Nos conte qual que é a sua experiência, como que funciona com o seu filho, porque filho, cada um é de um jeito e nenhum deles vem com um manual. Se o seu veio, eu acho que você comprou uma boneca.
Os meus são completamente opostos.
Nossa. Abigail é o auge da imprevisibilidade. E, inclusive, isso é um dos motivos que ter uma rotina previsível me ajuda a manter um mínimo de sanidade.
Então, essa é a nossa experiência, essa é a nossa trajetória com rotina. A gente eu sei que pode soar um pouco esquisito, um pouco inflexível muitas vezes, mas o intuito não é esse. Por trás de toda essa dureza existem boas intenções.
E eu diria que por trás de toda mãe, quase, existem boas intenções. Então, assim, sejam mais gentis com elas, ok? Elas estão tentando o melhor que elas podem.
É verdade. Essa eu acho que é a nossa mensagem principal aqui sempre, né? É olhar para o outro e ter o mínimo de empatia pela trajetória individual de cada um. Mas é isso. Se restaram dúvidas, sei lá, vocês querem ouvir mais sobre esse assunto? Sobre o quê? Coisas mais práticas? O que vocês querem? Conta pra gente. A gente ama receber o feedback de vocês. A gente sempre fala isso. Bate muito nessa tecla, porque é realmente muito importante para nós saber que vocês estão nos ouvindo e se o conteúdo está enriquecendo vocês, se está sendo positivo, o que que pode melhorar. A gente gosta de críticas construtivas também. Já tem algumas coisas que a gente está planejando para melhorar o podcast, para ficar cada vez melhor. E ouvir o lado de vocês é para nós fundamental. Então, se você quiser contribuir, o nosso Instagram é @escuteoladob, ou você pode mandar um e-mail para a gente no contato@escuteoladob.com.
Gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fala pra gente.
Beijo!
Até a próxima!